Persona
pictórica.
Das raras vezes que me propus a escrever sobre o meu trabalho, senti-me sempre hesitante. Não creio que desta vez seja a exceção. Escrevo sobre o que pinto, ou talvez seja melhor deixar a tarefa a outros. Não seria precisamente eu a única pessoa que deveria abster-se de escrever sobre o meu trabalho? Se pinto, porquê devo escrever? Sentirei eu, após dar por terminada uma pintura, que ainda ficam coisas por dizer, que me devo estender em explicações, em acrescentos?
Eis as questões que estão na origem da hesitação e da dúvida que me sobrevêm quando se trata de escrita. Porém, agora, talvez escreva, não sem vacilar, claro, e esbracejar com esta incontornável contradição que consiste no desejo, sempre presente, talvez ingênuo, de que a pintura que faço possa dispensar o verbo. Desejo que as cores, os tons, as texturas, as formas, o esquema compositivo de cada quadro sejam, de certo modo, autossuficientes. Legitimamente perguntam.
Não será isso pura ingenuidade e presunção?
É o mais certo, falo demasiado. De facto, expor o meu ponto de vista sobre o meu trabalho deixa-me sempre com a sensação de que estou a ser invasivo, que estou a sonegar a quem lê e vê o que faço a liberdade de poder formar, de sentir coisas que só se formam e sentem quando nos encontramos livres de certas antecipações. Em suma, gostaria que cada desenho, cada pintura, poupados às minhas discorrências, pudessem subsistir por si só, em total independência.
Mas se assim é, não teria sido melhor se a hesitação inicial tivesse sucedido o bom senso de parar, ou melhor ainda, nem sequer ter começado?
O conflito, como se vê, é nítido e facilmente se pressente que, mais uma vez, estou prestes a sucumbir às mesmas hesitações, às mesmas dúvidas, e é exatamente por isso que considero ser minha obrigação, desde já, informar que, à semelhança do que ocorre quando de súbito queremos evitar um encontro que se adivinha entediante, mudamos simplesmente de passeio, às linhas que se seguem também podem, ou devem, valer-se do mesmo engenho. Fica a sugestão.
Prossigamos.
Antes de ingressar no curso de pintura, frequentei um de interpretação teatral. Seguiu-se o serviço militar obrigatório. Fui militar. Depois regressei ao teatro. Fui ator. Representei em 3 peças. Penso agora que, das várias razões que me terão conduzido às artes cênicas, a que mais me atraía era a liberdade de poder imaginar ser outro. Fascinava-me o processo lento pelo qual passava na construção da personagem, as alterações na postura do corpo a que ao longo do tempo me entregava com o propósito de lhe fixar particularidades, tiques que se converteriam no palco em traços de personalidade que, apesar de tudo, não reconhecia como sendo meus, gestos nos quais não me revia, trejeitos no falar que nunca tive.
Experimentava a sensação de liberdade ao dar corpo à personagem que me cabia interpretar, com a qual não se me impunha sentir total identificação, mas com quem, por outro lado, me parecia sempre partilhar algo. Enfim, a minha experiência nas artes de palco, apesar de intensa, foi curta. Constatei que no teatro, para além de me encontrar altamente dependente do trabalho dos outros, a sujeição constante à convivência com o grupo, fundamental ao trabalho coletivo, não se compatibilizava com o meu vincado individualismo.
Despedi-me, sem drama, do meu papel de ator. No ato seguinte, encontrava-me já fielmente envolvido com a pintura.
Não é de espantar. Prática individual por excelência, controle quase total sobre o que e quando fazer, sem intromissões destabilizadoras. Adaptei-me de imediato, sem esforço, claro. E por isso, pergunto-me agora, decorridos já alguns anos de sessões de psicoterapia, se através da pintura não terei dado início a um reencontro simbólico com a minha infância. Esperem, eu tentarei evitar sentimentalismos banais.
Como dizia, pintar, essa prática solitária, conduz-me também, de certo modo, a um reencontro com as longas tardes de aventuras aquáticas, na velha pia de betão, com bonecos Playmobil, vindos de Paris para a modesta casa da Rua da Arrábida e aí submetidos a terríveis provas de apneia.
Reencontro com as demoradas atividades clandestinas no quintal das traseiras, envolvendo vilanias infligidas à bicheza miúda. Coitada, Ai, se o arrependimento matasse!
Reencontro com as infindáveis e silenciosas horas em que organizava corridas de carrinhos nas pistas formadas pelo soalho, terminadas pontualmente com pompa de cerimónia olímpica. Uma taça com algodão embebida em álcool, cuja ignição ficava, por razões óbvias, ao encargo da minha mãe. E os legos! O que eu não fiz com os legos?
Construí carros.
Fui piloto.
Concebi barcos.
Fui pescador, pirata.
Dei forma a naves espaciais.
Fui astronauta.
Inventei flippers e montei uma mesa de snooker.
Tornei-me num jogador incorrigível.
Entregue a estes mistérios solitários, na extensão do tempo que era o da infância e do silêncio que era o meu, não é de causar surpresa que, por momentos, os adultos que me rodeavam se esquecessem da minha existência e que, com uma pincelada de humor negro, alguém a tivesse que relembrar à minha mãe.
Oh, Alice, vai ver se o rapaz está morto.
Pois. Agora sou pintor. Retiro algum prazer, confesso, ao imaginar que a combinação entre a espécie de exílio psicológico a que estava entregue na infância, a adolescência temperada com a relação problemática com o papá e muito esquisita com a mamã, e o período passado no meio teatral, tudo isto tenha desencadeado uma reação de fluidos cerebrais cuja química me forjou a psique e me moldou a vontade a eleger, como pintor, um tema predileto. Não o único, mas o predileto. As pessoas. Pinto e desenho amigos, amigas, a minha irmã, companheiras, as pacientes e, claro, o meu reflexo.
Na verdade, tal como as pessoas, são vários os reflexos.
Vamos por partes.
Desde estudante de pintura, que me represento frequentemente, não tenho concorrência, sou, por natureza, o modelo mais disponível. Em 2016, escrevi um texto. Ao espelho, o eu
é
outros. O texto acompanhou um conjunto de desenhos e pinturas que esteve pela primeira vez exposto na Faculdade de Belas Artes do Porto. São autorretratos, se quisermos fazer uso da classificação histórica. Mas se optarmos por usar uma linguagem contemporânea, calculo que possam ser autorrepresentações. Fica a vosso critério.
Continuo a desenhar-me e a pintar-me diante do espelho, quer utilizando luz artificial que manipulo para criar contrastes ou suavidades, realçar sombras ou luminosidades, quer utilizando luz natural.
Construo cenários.
Enceno poses.
Procuro gestos.
Ensaio expressões fisionómicas.
Experimento roupas.
Coloco turbantes de papel na cabeça.
Visto um pijama.
Dispo-me.
Fico nu.
Contraceno com marionetas.
Faço-me de marioneta.
Sou doppelganger.
Que mais serei diante do espelho?
Que papéis me reserva a pintura?
Eis que dou por mim de regresso ao teatro.
Sim, não me é difícil conceber, sem originalidade, admito, que o público passou a ser o espelho, que o palco se tornou ateliê e que a trupe passou a ser formada pelas caveiras, pelos peluches, pelas máscaras, pelas plantas, pela bicharia embalsamada ou em versão fake. Que agora, para me redimir das vilanias infantis, manuseio com esmeradas delicadezas. Diz-me com quem andas.
E eu dir-te-ei quem és, afirma o ditado popular. Concordarão, creio, que observando os meus reflexos diante do espelho e acompanhado por esta trupe,
não me
é
fácil
dizer
quem sou. Paro aqui.
Saio de cena.
Entram as pessoas. São muitas as que desenhei, em menor número as que pintei. Guardo alguns retratos de quem já morreu, outros de quem perdeu o rasto, outros ainda das que pousaram uma única vez ou pouco mais. E há também as que me acompanham há muitos anos. Estas últimas continuo a desenhar e a pintar, desnudadas ou a envergar indumentárias diversas, por vezes em poses serenas que mais parecem embaladas por Morfeu, outras vezes em poses de esforço, desconforto, ou mesmo encarnando figuras em martírio.
Estou grato a todas, pela generosidade, pela paciência, pela abertura com que umas se dispuseram e outras ainda se dispõem a verem-se diferentes, verem-se outras, representadas com expressões que podem não reconhecer como suas ou até mesmo rejeitar. Penso nelas e, ao lembrar-me das pinturas, dos desenhos, pergunto-me.
Não se terão convertido cada uma na sua persona? Pois, faltam as dúvidas, as hesitações.
Já se adivinhava. Torna-se agora evidente que teria sido bem melhor terem mudado de passeio.
Não vou insistir.
Afinal, para que escrever?
Talvez seja melhor não.
Sim.
Não.
Desta vez, nada direi.
Nada de explicações.
Nada de acrescentos.